Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor é. Te louvamos pela tua graça e pela tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas. Tu és bom, Jesus, tu és bom. Te louvamos, Senhor, pelos teus preciosos feitos, pela sua presença que nos permite permanecer. E aqui estamos, Senhor, no último dia do ano, na tua presença. Permanecemos, Senhor. Em meio a tantas e tantas dificuldades, nós estamos aqui diante de ti, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para dizer que o Senhor é digno, para dizer que o Senhor é santo, para dizer que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Não é apenas um culto, não é apenas uma reunião, mas é um ajuntamento, é uma assembleia solene. Aqui estamos entre irmãos e estamos aqui como teu corpo, como a tua noiva, como teu povo, Senhor Jesus, para declarar que toda a terra está cheia da tua glória e para meditar, Senhor, naquilo que é teu, nas tuas escrituras sagradas, nos teus princípios. Queremos, ó Deus, sermos direcionados pela tua voz, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca as nossas vidas, usa a minha vida pela tua misericórdia e graça, e mais uma vez, em nome de Jesus, fortalece-nos, Pai, ensina-nos, impulsiona-nos, corrige-nos, nos educa, nos consola, nos exorta, nos ensina, em nome de Jesus. Aqui estamos, ó Pai, rendidos diante da tua mesa, diante do teu altar, diante de quem tu és, porque somente o Senhor é santo e o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Te louvamos, Espírito Santo, e te damos liberdade para que o Senhor esteja conosco, se assente à mesa e nos ministre em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Amém, igreja. Quero agradecer a minha esposa que preparou essa mesa hoje, que saiu de manhã cedo para fazer toda a correria. Eu queria uma mesa diferente para o ano de 2021, porque o tema dessa palavra é o propósito da mesa. E o tema dessa palavra para 2021 é que 2021 é o ano da mesa, e você vai entender por quê, que vai muito além do jantar à mesa com o rei, mas você vai entender o propósito da mesa. Por isso que eu queria e idealizei com ela ontem à noite uma mesa bonita, e ela saiu de manhã cedo para fazer a correria junto com uma diaconisa, para deixar da maneira como eu esperava, e está muito linda. E a mesa, ela tem um significado muito profundo e muito forte nas nossas vidas, e nós vamos ver isso nas escrituras sagradas, a respeito do que a mesa nos diz. Em casa nós temos meditado a respeito disso, em casa nós temos buscado a respeito disso. Como você já sabe, o jantar de mulheres, desde a sua primeira edição, se chama Mesa com o Rei. Mas esse ano, essa palavra da mesa foi muito latente em nossas vidas. Nós tínhamos uma mesa grande em casa, de 6 lugares, e resolvemos comprar uma mesa menor. Vendemos a mesa grande e compramos uma mesa redonda de 4 lugares, para estarmos mais próximos da mesa. Eu cresci numa casa onde não havia mesa em casa. Minha mãe sentava no sofá para jantar, e eu comia assentado no chão, encostado com minhas costas no sofá. Era um costume lá de casa. Na casa da minha esposa a mesma coisa, não tinha esse costume de se assentar à mesa. E logo depois que nós casamos, um dos presentes mais importantes ali que nós ganhamos foi uma mesa muito bonita do nosso tio, que mora lá perto do Paraná. E nós criamos esse hábito, nós queríamos começar algo novo nas nossas vidas, que o casamento retrata algo novo, e nós queríamos começar algo que nós não tínhamos vivido na nossa fase de solteiros. E desde que éramos apenas casados, sem filhos, nós sempre nos assentávamos à mesa em todas as refeições. Logo depois vieram os filhos, esse costume, obviamente, essa rotina aumentou, né? E nós esse ano trocamos de mesa e compramos uma mesa redonda para estarmos ali mais próximos, porque a mesa nos nivela. Quando nos assentamos à mesa, ficamos nivelados todos na mesma altura, porque as cadeiras são da mesma altura. Você não senta numa mesa onde a cadeira é maior que a outra. Ficamos no mesmo nível, olhamos nos olhos um dos outros, e na mesa nós aprendemos a dividir e a compartilhar. Na mesa nós aprendemos a repartir. Quando você é visita na casa de alguém, quando você se assenta à mesa com alguém, você come daquilo que está na mesa daquela pessoa. Ela divide com você, ela reparte com você aquilo que ela tem. E você, naquele momento, você se delicia com aquela comida, você experimenta aquela comida. Na mesa você tem a experiência de se alegrar ou até mesmo de chorar. Na mesa você tem a experiência de rir ou também de se entristecer com a situação. Na mesa você tem experiência de repente conhecer um novo prato, experimentar uma nova comida. Esse ano, por exemplo, foi um ano que eu aprendi a comer comida japonesa. Quem gosta, diga amém. Quem não gosta, diga glória. Então tem bastante gente aí, ó. E muitas vezes nós ficamos parados, né? E não avançamos em certas áreas, não temos experiências, porque também não nos submetemos a essas experiências. Muitas pessoas dizem: ah, eu não gosto de comida árabe, mas nunca comeu. Eu não gosto de comida japonesa, mas nunca comeu. Eu não gosto de tal prato, mas nunca experimentou. E na mesa, quando a mesa está posta, quando a mesa está ali com os seus alimentos, quando a mesa está ali com os alimentos que foram servidos, você tem a experiência de experimentar. A primeira vez que eu fui num restaurante japonês, os meus filhos na fé me levaram a esse restaurante. E ali eu tive uma experiência, porque nem o nome das coisas eu sei, mas aprendi a experimentar. A mesa estava posta, eles diziam: pastor, come isso, come aquilo, experimenta aquilo outro. E eu fui tendo experiências na mesa. Vocês estão aí, amém ou não? Então na mesa você se surpreende muitas vezes, na mesa você brinca, na mesa você conhece a pessoa que está do teu lado. Por isso a mesa, ela revela muito de quem nós somos. A mesa revela muito sobre o nosso coração, porque em alguns momentos a conversa na mesa começa: puxa, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha vida, está tudo bem com a minha casa. Mas de repente, no momento da mesa, no momento da comunhão, as coisas começam a ser reveladas. Puxa, pastor, meu casamento não está tão bom assim, não está tão bem assim, a minha vida financeira não está tão bem assim. Esse ano foi um ano que eu passei por isso, por aquilo. Ou seja, a mesa revela realmente quem nós somos. Se assentar à mesa revela um pouco mais do nosso coração. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 23, que foi a primeira vez nas Escrituras Sagradas que a palavra mesa apareceu. Êxodo, capítulo 25, verso 23, a palavra de Deus diz assim, Êxodo 25, 23, vamos ler até o 30. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio, de ouro puro a cobrirás e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás quatro argolas de ouro e porás as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro por meio deles, e se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas galhetas e as suas taças, que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Até aí. Esse foi um dos direcionamentos que Deus deu para Moisés. Dentro do tabernáculo havia uma separação do santo lugar e do santo dos santos. Vamos imaginar que onde a pastora está começava o tabernáculo, e ali onde ela está é o altar do holocausto. Aqui onde está o Tiago é a bacia de bronze, aonde eu estou é o santo lugar, e aonde a bateria está é o santíssimo lugar. Ah, existia compartimentos no tabernáculo. O altar do holocausto e a bacia de bronze ficavam do lado externo. Do lado interno, dentro do santo lugar, ficavam ao lado norte a mesa com os pães da proposição, como se fosse essa mesa que está aqui diante de mim. Atrás ficava, diante da mesa e atrás, como se fosse onde está aqui a cortina, ficava o candelabro de ouro. E logo mais à minha esquerda, do lado da mesa, ficava o altar do incenso. E lá onde está, por exemplo, a bateria que eu citei, o canto, né, o final, estava a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. Dentro do santo lugar existia essa mesa. A mesa que Deus direcionou a Moisés como ela deveria ser feita, de madeira de acácia, revestida de ouro puro. Ela tinha as medidas específicas, e em cima da mesa existia os pães que ficavam em cima da mesa, os pães da proposição. A raiz da palavra propósito vem dessa raiz da palavra proposição. De proposição surge a palavra propósito. Os pães, eles tinham um significado. Eram 12 pães que estavam diante da mesa, em cima da mesa. E esses pães, eles tinham o significado das 12 tribos de Israel. Eram 12 pães que estavam ali. Eles eram representados também como se fossem o pão da presença. E a cada semana saía uma fornada deste pão. A cada semana esse pão era trocado. E a cada sábado, logo após uma fornada, a cada sábado, os sacerdotes que estavam de escala comiam do pão que estava na mesa, se alimentavam da mesa, se alimentavam do pão da proposição, do pão do propósito, e que tinha um significado profético de anunciar o pão da vida, que nós bem sabemos quem é. Os pães da mesa da proposição também tinham um significado da provisão de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus com as 12 tribos de Israel. Mas elas significavam profeticamente a presença e a manifestação do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu. Quem está aí, diga amém. Por isso, amados, nesse lugar estratégico, no santo lugar, a mesa com os pães da proposição ficavam diante do candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. É como se Deus estivesse, no centro da vida do homem. O candelabro que aqui está, que tem 7 saídas, e o centro significa ali Deus no centro da vida do homem, e ali revela os 7 Espíritos de Deus. E ali também, diante da mesa, estava, da mesa da proposição, estava o candelabro que revela a luz que brilhou sobre as trevas, que também é um significado profético da vida de Jesus Cristo, que é a luz que brilhou no meio das trevas, a luz que trouxe vida e que iluminou os homens. Quem está comigo, diga amém. Por isso, os pães ali da mesa da proposição tinha um significado de cuidado, de zelo, de proteção e de provisão da parte de Deus sobre as 12 tribos, mas também tinha um propósito de alimentar os sacerdotes, que eram os homens escolhidos por Deus para trabalhar dentro do tabernáculo, e eles se alimentavam desse pão do propósito, desse pão da mesa da proposição, que na verdade eles estavam se alimentando do significado profético daqueles pães, eles estavam se alimentando de Cristo Jesus, que é o pão da vida. A mesa, na maioria dos seus significados no hebraico, tem o significado da palavra shul Shan ou Sushan, que é a palavra hebraica que significa a mesa com o rei. A própria palavra mesa no hebraico significa a mesa com o rei, ou a mesa do rei. E também tem outros dois significados, de uso privado e de uso sagrado. Mesa no hebraico significa a mesa do rei, uso privado e uso sagrado. Por isso a mesa é tão importante no momento em que nós nos assentamos nela, e tão importante foi Deus dizer a Moisés que dentro do tabernáculo deveria ter uma mesa, e em cima dessa mesa deveria ter pães, representando as 12 tribos, a provisão de Deus sobre as 12 tribos, mas principalmente o significado profético representando o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso diz que nós devemos orar e pedir o pão nosso de cada dia. Então esse pão nosso de cada dia nos dai hoje, vai muito além de um pão físico que nos alimenta, vai muito além de algo natural, mas isso se retrata e se fala a respeito do significado profético do símbolo do pão, que é o Senhor Jesus Cristo. A mesa fala a respeito, a primeira vez que a mesa aparece dentro do tabernáculo na Bíblia, fala a respeito do pão, ou seja, a mesa retrata sobre Jesus Cristo. E quando nós nos assentamos à mesa, automaticamente se há pão na nossa mesa, o significado e o símbolo profético do pão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando nós assentamos à mesa do rei, que esse é o significado da mesa no hebraico, de uso privado e de uso sagrado, o Senhor quer que quando nós assentemos à mesa, não seja apenas para comer algo natural, mas sim para termos um momento privado, um momento sagrado, de estarmos à mesa do rei Jesus Cristo. Então olha o significado de estar à mesa. Quando você se assenta à mesa, Deus quer que você se assente na mesa do rei, Deus quer que você tenha uma vida com Ele, de uma maneira sagrada, e Deus quer que você se alimente não apenas do pão físico, que te sustenta e que deixa de pé, mas Deus deseja que você na mesa do rei, se alimente do pão da vida. Por isso, amados, é tão importante o momento da mesa, quando eu e você nos assentamos à mesa, nós os conhecemos, nós compartilhamos, da mesma forma que Deus compartilhava o pão com os sacerdotes que estavam de escala, no sábado, após o momento de outra fornada, eles eram permitidos depois de uma semana comer aquele pão, no momento que estava saindo outra fornada, eles podiam comer o pão da mesa da proposição, eles podiam comer da mesa do pão do propósito, e se alimentar daquilo, se alimentar de Cristo, se alimentar de um propósito, se alimentar de um sustento da parte de Deus. Da mesma forma, Deus quer que eu e você, no momento que nós nos assentemos à mesa, não nos alimentemos apenas de comida ou de bebida, de algo físico e de natural. Deus quer que nós nos alimentemos dEle, porque o momento da mesa você compartilha. No momento da mesa você recebe cuidado. Quando há alimento na tua mesa, significa que há provisão, Quando há alimento na tua mesa, significa que há cuidado. Quando há alimento na tua mesa, significa que o rei está se movendo ao teu favor. Quando, amados, temos o pão nosso de cada dia, talvez não seja da maneira como nós queríamos, mas o pão não faltou. Talvez o alimento que nós queríamos nos alimentar não veio. Talvez os momentos de comunhão que nós queríamos ter no ano de 2021 não aconteceram, realmente não aconteceram. Esse ano nós tivemos quase zero de comunhões ou tempo de mesa com pessoas. Esse ano nós mal podemos visitar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos. Mal podemos ter esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa. Só que esse tempo em que Deus nos trancou dentro de casa, esse tempo em que Deus nos guardou e nos colocou dentro de um isolamento, e não apenas nós, mas o mundo todo, porque até mesmo Israel, a festa, talvez uma das festas mais importantes, que é a festa da Páscoa, eles celebraram a festa dentro de casa e não foram para o Muro das Lamentações. A festa dos tabernáculos, eles também não foram para o Muro das Lamentações, eles celebraram também em casa. As festas bíblicas mais famosas e talvez mais importantes em Israel não foram celebradas no muro, assim como o Pentecostes, foram celebradas em casa. Você se lembra que a Páscoa foi em abril, e em abril a igreja estava totalmente fechada, o culto foi online. Nós estávamos ali no ápice da pandemia no mês de abril, e Deus nos colocou em um isolamento social, mas não foi um isolamento onde nós ficamos distante dele. Ele nos trouxe novamente para a mesa. Eu ouvi esse ano testemunhos e relatos de pessoas que disseram: esse foi o ano onde eu mais me aproximei da minha família, esse foi o ano onde eu mais valorizei a minha família, esse ano foi onde eu mais me assentei à mesa com os meus pais, porque aquilo talvez tenha sido perdido no meio da correria e no meio dos afazeres da vida. Então Deus nos colocou dentro de casa, em um isolamento social, onde nós aprendemos a valorizar quem está do nosso lado, e principalmente quem está sentado à mesa conosco. Você aprendeu a valorizar a sua casa, a sua família, a sua mesa. E nesse momento de pandemia, a pandemia revelou o caráter de muitos. A pandemia revelou a fé de muitos. E muitos que já não tinham momento de mesa, muitos que já não se assentavam à mesa, seja com Deus, ou seja com seu irmão, ou seja com teu esposo, com a tua esposa, com a tua família, trouxe ruptura. Na China nós vimos que bateu o recorde no período de isolamento de separações. O Brasil também teve um ápice de separações no momento da pandemia. Por quê? Porque a mesa já estava quebrada, não de uma maneira literal, de uma maneira espiritual. Já não havia mais comunhão, já não havia mais mesa, já não havia mais relacionamento, já não havia mais olho no olho, já não havia mais o compartilhar. E o que aconteceu quando veio o momento onde Deus nos colocou trancafiado, isolado com nós mesmos e com a nossa família? O que aconteceu? Muitos já não tinham esse período de tempo de mesa, se distanciaram por completo, brigavam, muitos casais se separaram, muitas famílias se destruíram, não porque a pandemia os destruiu, mas porque eles já estavam destruídos, e a pandemia revelou, porque a dificuldade ela tem um poder de maximizar aquilo que nós estamos vivendo. A dificuldade maximiza as nossas escolhas, as nossas atitudes, e a dificuldade mostra verdadeiramente quem nós somos, revela o nosso caráter, revela a qualidade da nossa fé. Na dificuldade nós mostramos se verdadeiramente somos crentes ou não, na dificuldade nós mostramos se temos calos nos joelhos ou não, na dificuldade, nós mostramos se nossos joelhos são de porcelana ou se nossos joelhos são verdadeiramente de crentes que se dobram diante de Deus e não das estatuetas de Baal. Na dificuldade nós nos voltamos. Quem é crente se volta ao Senhor, e quem está na dificuldade e que não quer saber de Deus cai em apostasia, e esse ano muitos caíram nisso, porque a dificuldade revela o que somos, a mesa revela quem nós somos. E Jesus nos trouxe para esse tempo de mesa, para que eu e você fôssemos ministrados, cuidados, curados, porque na mesa Jesus nos deixou um recado, nos deixou uma missão. Na mesa Jesus nos deixou um memorial, que é ceia. Antes de subir aos céus e antes de se entregar à cruz, ele ceou com seus discípulos. Nós vamos chegar lá. Então a mesa, que vinha como provisão, os pães da mesa da proposição, que vinha como provisão a cada semana para os sacerdotes, da mesma maneira veio como provisão para nossas vidas através do pão da vida, o pão do propósito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos do pão da vida através de um ato doador de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um ato de compartilhar foi um ato que nos salvou. Deus compartilhou o seu Filho conosco, e Jesus se entregou por nós naquela cruz, se tornando o Cordeiro Pascal, se entregando ali por nossos pecados, a fim de nos dar a vida eterna. E ele nos disse, se nós não comêssemos do seu pão e não bebêssemos, comêssemos do seu corpo, que simboliza o pão, e não bebêssemos do seu vinho, que simboliza o seu sangue, nós não teríamos parte com ele. E lá em João capítulo 6, verso 22, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ler até o verso 59, preste bem atenção. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo dado o Senhor graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos deste pão. E declarou-lhes, pois, o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais será fome, e o que crê em mim jamais será sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Verso número 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Acaso não o conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descido do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai não me enviou. Não, se o pai não me enviou e não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo daquele que vem de Deus, este o tenho visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. E essas coisas Jesus disse quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até aí, amados, este é um dos textos mais profundos em que Jesus fala a respeito dele mesmo. Jesus batia na tecla e dizia: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus, e se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E os discípulos, entre aspas, que estavam ali seguindo Jesus, indo até eles depois de uma multiplicação de pães e peixes, estavam com seus olhos no natural. Eles queriam mais pão físico, eles queriam mais alimento. Lembre-se que esse era um povo pobre, esse era um povo humilde, esse era um povo de maioria camponeses, que não tinham mal o que comer. E quando Jesus dava pão, através da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas começavam a seguir ele, não por aquilo que ele era. E ele mesmo disse: vocês me seguem não pelos milagres e não por aquilo que vocês viram, mas vocês estão me seguindo pelo pão. E quando o discurso começou a mudar, quando o milagre não veio, que foi a multiplicação de pão físico, de peixe físico, quando Jesus começou a dizer: o pão sou eu, vocês precisam se alimentar de mim, a conversa começou a mudar. Porque aqueles que estavam com ele, se você continuar lendo o capítulo inteiro, a partir do verso 60, as pessoas diziam assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? É o que o verso 60 diz. Elas já não aceitavam mais o discurso de Jesus dizendo que ele era o pão da vida. Jesus estava dizendo: os seus pais comeram o pão de Moisés, que obviamente desceu do céu, mas era um pão físico, o maná. Eu sou o pão que desce dos céus. E o povo, com o olhar natural para as coisas, não conseguia entender que aquilo que Jesus tinha de mais precioso para dar a eles não era um alimento físico, mas era ele mesmo. Pessoas que estão com os olhos no natural não entendem que a preciosidade do Evangelho não é aquilo que Deus te dá referente a bênçãos, mas é aquilo que Ele já te deu na cruz, que é o próprio Filho dEle. O ápice do Evangelho é a cruz. E o presente maior que nós recebemos vem através da cruz, que é a salvação para aqueles que creem. E Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, eles não se perdem, porque eles são meus. Já esses discípulos, entre aspas, ou melhor dizendo, os seguidores, no momento em que o calo apertou, que não tinha mais pão, que não tinha mais milagre, que não tinha mais sinal, que não tinha mais comida, eles desapareceram. Isso significa, amados, que eu e você, o que nós temos de mais precioso na mesa com o Senhor, é aquilo que Ele mesmo nos dá, é a sua própria vida. A mesa pode estar até mesmo vazia de pão físico, mas se Ele estiver na mesa, esse é o maior presente no qual nós temos. O maior presente do crente é o próprio Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Você se lembra da história do rico e do Lázaro? O rico tinha tudo, Lázaro não tinha nada. O rico foi para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão, sendo guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, nas bodas do Senhor. E o rico gostaria de tomar uma gotinha de água, porque no inferno é muito quente. E a palavra diz que há um abismo muito grande entre o céu e o inferno. Então, tudo que de mais precioso nós temos, Jesus nos deixou como sinal. Se o ouro fosse de mais importante, se a prata, se o bronze, se as pedras preciosas fossem o mais importante, na mesa da ceia não teria pão e não teria vinho, teria ouro, prata, bronze e pedras preciosas. O mais precioso que Cristo nos deixou, Ele deixou na mesa: pão e vinho, que simboliza a sua, a vida e o seu sangue, o seu corpo e o seu sangue. Quando você olha para a mesa, você vê tudo aquilo que você precisa: pão e vinho, corpo e sangue. Você vê Jesus, que é tudo aquilo que você mais precisa. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor deixou na mesa. E através da mesa, você o reconhece e você compartilha daquilo que você recebeu na mesa. Eu não posso compartilhar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso viver de uma maneira como aquilo que eu não sou. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Da mesma maneira, ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus, Ele deixa na mesa tudo aquilo que nós precisamos: o corpo e o sangue. E Ele diz: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. E muitos se esqueceram esse significado da mesa. Porque a mesa para muitos é lugar de se assentar e encher a pança. Para muitos a mesa é lugar de se embebedar. Para muitos a mesa é lugar de se drogar. Para muitos nem mesa eles usam. E nem valorizam a mesa. Tem famílias que é o pai no quarto, a criança no sofá com fone de ouvido, a mãe na cozinha, o outro filho no outro quarto, um sentado no sofá, um na direita, outro na esquerda, mas a mesa já não é mais preciosa, já não é mais importante. E aí muitos dizem: puxa, a minha vida está um bagaço, a minha vida já não está mais como eu gostaria, ou como eu queria. Mas nós não temos valorizado as coisas que são sagradas, as coisas que são princípios, Por quê? Ah, porque eu estou corrido demais, é mais fácil comer um lanche no sofá, assistindo uma série. É mais fácil fazer aquilo que me agrada, porque fazer comida e colocar à mesa dá muito trabalho. Jesus, ele amava estar na mesa. Jesus valorizava esse tempo de mesa. Por isso que as escrituras dizem que ele comia com os pecadores, ou seja, ele se assentava à mesa. Ele entrava na casa até mesmo de estranhos, de fariseus, para se assentar à mesa. E no momento em que ele se assenta na mesa na casa de Lázaro, em Betânia, Maria corre para os seus pés, porque as mesas não eram como essa nossas hoje. As mesas eram pequenas, como aquelas mesas de alguns restaurantes japoneses, onde você tem que se assentar de lado, porque não tem cadeiras. E ali, ele se assenta à mesa na casa de Lázaro em Betânia, e Maria corre para os seus pés, para ouvir aquilo que ele estava ensinando, para ouvir os seus ensinamentos e a sua palavra. E Marta estava ocupada demais, separando as louças, preparando os pratos, servindo. E de repente Marta fica brava e olha para o Senhor e fala: Senhor, você não vai falar nada para ela? Eu estou aqui numa correria para colocar a mesa, e essa mulher aí está sentada. E o que, que Jesus fala para Marta em Lucas capítulo 10, verso 41? Lucas 10, 41 e 42. Olha o que Jesus fala para Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava ocupada demais, querendo colocar mais coisas na mesa, colocar talher, prato, coisas naturais. E Jesus disse para ela: pouco é necessário, ou até mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte. Pode ter pouco na mesa, ou pode até mesmo não ter nada na mesa, mas uma coisa é necessária: que Ele esteja na mesa, que Jesus esteja na mesa, que o Rei esteja na mesa, que o Senhor esteja na mesa. Porque lembre-se que o significado de mesa significa mesa do Rei, lugar sagrado, privado. E a mesa foi o lugar onde Ele escolheu. E pode ficar tranquilo com os focos, eu estou no horário. No momento certo nós vamos parar aqui. A mesa foi o lugar onde Maria correu, porque ela escolheu a boa parte. Ela queria ouvir, ela queria receber, ela queria ouvir do Senhor. E quantas vezes na nossa mesa tem jogo de uno, baralho, brincadeiras, comida, refrigerante, coisas boas, deliciosas, mas não tem Jesus. Quantas vezes a nossa mesa está cheia, mas está sem Jesus? Sabe por quê? Porque não o convidamos. Não o convidamos. Porque estamos atarefados demais com as nossas coisas. Estamos como Marta, correndo com os nossos afazeres, tentando dar o melhor para quem nós estamos recebendo, e se esquecemos, e nos esquecemos do principal, de Jesus Cristo. Quantas refeições sem uma oração? Quantas refeições sem um momento de gratidão ao Senhor? Quantas vezes deixamos a mesa pelo sofá, pela cama, pelo quarto? Quantas vezes deixamos de convidar o Rei para a mesa que é dele? Então, no ano de 2021, o Senhor quer nos trazer para a mesa dele, porque a mesa é dele. E na mesa nós vamos aprender a compartilhar daquilo que recebemos. E aquilo que está disponível na mesa é pão e vinho. E se recebemos de pão e vinho, significa que recebemos de corpo e de sangue, de Jesus. E se recebemos de Jesus, podemos compartilhar dele, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho de Cristo, eu compartilho dele. Se eu não tenho, eu não posso compartilhar. Então Jesus está nos chamando para a sua mesa. Essa mesa bonita não foi à toa, mas para que você guarde na sua memória. Que o Senhor está nos chamando para essa mesa, nesse ano que vai se iniciar, nesse ano que está se encerrando e nesse ano que vai se iniciar, o Senhor está nos chamando para a sua mesa, para que possamos receber e compartilhar daquilo que é dele. Na sua mesa nós deixamos de ser egoístas, porque aquilo que recebemos dele é de forma gratuita. E como vamos negar aquilo que recebemos de graça? E a Bíblia nos diz: de graça recebestes, de graça vocês têm que dar. Olha para a roupinha que você está usando aí, dá uma olhada no seu look. Legal, né? De graça você recebeu. Olha para o teu tênis maneiro aí. De graça você recebeu. Olha para a saúde do teu filho que está sentado do seu lado aí. De graça você recebeu. Olha para a tua saúde aí, porque tem muita gente internada de Covid essa hora. Olha para a tua saúde, para o teu respirar. Foi de graça que você recebeu. E se Deus te deu a graça da vida, se Deus te deu o dom da vida, retribua servindo o nome dele e honrando o nome dele por aquilo que ele é. Retribua. Sirva, se assente e sirva à mesa. Jesus nos chamou para nos assentarmos, para após recebermos, compartilharmos. E foi isso que aconteceu na ceia. Mateus 26, verso 20. Eu estou encaminhando para o final. Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comia, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Até aí, vai até o 30, por favor. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, amados, o momento da ceia, se nós formos ler versículos antes, Jesus pede para os discípulos falarem com um homem que tinha uma casa toda mobiliada, preparada para viajantes fazerem a ceia ou se alimentarem ali em festas. Ele pega um lugar todo preparado, todo ali especial, se assenta à mesa com os seus discípulos, e enquanto eles comiam, Jesus fala do traidor, que seria Judas Iscariotes, e Jesus parte o pão na mesa. E nesse partir do pão ele fala: façam isso em memória de mim, comam do pão e bebam do cálice da nova aliança, e vocês não farão isso até que vocês façam no reino de meu Pai. E como ele nos deixou um memorial porque foi a última ceia presencial com Jesus, a última ceia presencial que os discípulos tiveram, e Jesus disse que isso aconteceria lá no reino. Todas as vezes que eu e você nos assentamos à mesa no momento da ceia, que vale lembrar que não precisa ser no momento só do culto, você pode fazer na sua casa. Todas as vezes que nós nos sentamos à mesa com Ele, nós nos lembramos que por um breve momento estaremos ceando aqui sem Ele, fisicamente. O Espírito Santo está disponível, mas o Senhor está à destra do Pai, Jesus está à destra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Quando nós lembramos dessa ceia, que nós nos assentamos a essa mesa, e que o Espírito de Deus está disponível e está conosco, o Espírito Santo, o Consolador, nós nos lembramos da ceia que nós teremos com Ele no céu. Então, se Ele disse que seria a última vez, depois só no reino do Pai, Ele deixa o último momento de mesa, e já mostra qual será o próximo momento de mesa com Ele no céu. Então Jesus, antes de ir para a cruz e se entregar, Ele deixa um sinal da mesa, porque no céu haverá uma grande mesa com Ele. Então por isso é tão importante a mesa, porque nos deixa um sinal da mesa com Ele, aqui na terra, e nos mostra a respeito de uma mesa que nós teremos com Ele no céu. Volta o versículo 29, por favor. E digo-vos isto, que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Quem é a videira, amados? João capítulo 15 fala que Jesus é a videira verdadeira, amém, amados? Quem é a videira? Jesus. Até que aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. A ceia é um memorial da última mesa de Jesus com os seus discípulos, e o momento que Ele tem conosco como memorial do seu corpo e do seu sangue. E a ceia também aponta para um futuro próspero, e um futuro que nós teremos com Ele no céu, nos assentando à mesa com o nosso Rei. O sinal é: se eu não valorizo a mesa hoje, como que eu vou sentar na mesa lá no céu com Jesus? Se eu não valorizo o pão, o suco, o corpo e o sangue, como eu vou valorizar a presença dEle lá no céu? O que que Jesus está nos apontando? Estejam comigo na mesa, para que vocês estejam comigo na mesa lá no reino do meu Pai. Estejam comigo à mesa hoje, aqui, na terra, nesse memorial que eu vos deixei, para que vocês estejam comigo na mesa do meu Pai, na ceia do meu Pai, nas bodas do Cordeiro no reino dos céus. Então nessa mesa nós aprendemos a compartilhar, e crescemos em comunhão. Muito se fala de comunhão, e o significado da comunhão é compartilhar. A palavra koinonia tem o significado no grego de participação conjunta, relacionamento, intimidade. E o primeiro significado de comunhão no grego, que é a palavra koinonia, é a palavra fraternidade. E o que que significa a palavra fraternidade? União e afeto de irmão. Abre lá comigo em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, repete comigo, e na comunhão. Repete com vontade, fale: na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos adiante. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, repete comigo, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos até aí. O que, que as escrituras estão dizendo aqui? Esse é o segredo da igreja apostólica, esse é o segredo da igreja de Atos, é assim que a igreja de Atos vivia, é assim que a igreja de Atos se comportava, é assim que a igreja de Atos frutificava. E a Bíblia nos diz, amados, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra que vos era ensinada, na comunhão e no partir do pão. Vai indo comigo, põe o verso 42, na comunhão e no partir do pão, ou seja, eles tinham ali koinonia. A palavra comunhão significa koinonia, fraternidade, união, afeto de irmão, amor de irmão. Não tem como viver uma vida de mesa, uma vida de comunhão, se eu não demonstrar amor por aquele que está ao meu lado, se eu não demonstrar união por aquele que está ao meu lado. Por isso na mesa, Deus nos une novamente. Por isso na mesa, Deus faz com que o amor de irmão seja gerado novamente. Na mesa, Deus faz com que o relacionamento, com que a intimidade, com que a participação conjunta seja aflorada como ela deve ser. E a partir daí, a partir da comunhão e do partir do pão e das orações, preste atenção, igreja, isso é importante. A partir daí, olha o que acontecia, verso 43. E em cada alma havia temor. O que significa temor? É o que falta nas igrejas desses dias: respeito, reverência, honra. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Primeiro havia comunhão, amor entre irmãos, afeto, intimidade, relacionamento, temor. E os sinais, os prodígios, as maravilhas, eram apenas consequências. Se a igreja dos últimos dias quiser ver sinais, prodígios e maravilhas, ela precisa olhar para a igreja apostólica, ela precisa olhar para a igreja de Atos, e antes dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, vinha a comunhão e o partir do pão com unidade e alegria e amor de irmãos. Mas sabe qual que é o problema? A gente só chama para a nossa mesa porque a gente gosta. Não quem Deus manda, nem, não quem Deus manda. A igreja em alguns momentos virou clube social. E existem grupos separados, porque eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto daquele outro. E no momento que tem uma comunhão geral, um não pode, outro não quer, outro está ocupado. Por quê? Porque já tem os seus próprios grupos, as suas próprias mesas. Deus quer quebrar isso em 2021, para que juntos, igreja, Bola de Neve, Jacareí, estejamos juntos na mesa com Ele como irmãos. Porque a partir dessa mesa Deus gera, a partir dessa mesa vem tudo aquilo que nós esperamos, que uma igreja pentecostal espera: sinal, prodígio, maravilha, curas. É o que uma igreja espera, é o que a Bola de Neve espera. Mas isso precisa começar na mesa. Verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A palavra singeleza significa simplicidade. Sabe o que significa a palavra unânimes? Uma somente, de comum acordo e uma paixão. Uma somente, de comum acordo e uma paixão, uma só mente de comum acordo e uma paixão, uma só mente de comum acordo e uma paixão. É isso que nós devemos ter, perseverando unânimes no templo. O que é o templo dos dias de hoje? Onde você está hoje? A igreja. Perseveravam no templo, que é a igreja, e nas casas, partindo o pão, significa células. Células, igreja nos lares. Esse tempo de pandemia, os líderes de célula lutaram para manter as suas células abertas online, porque muitos deixaram de participar, porque cansaram, porque não quiseram, porque estavam ocupados, esquecendo-se que o tempo da mesa também é importante através da célula. O partir do pão de casa em casa, célula, templo e casa, igreja e casa. Na célula você é discipulado, na célula você é cuidado, na célula você põe o seu coração para fora. Isso é tão importante que, se um líder tem que liderar com exemplo, em 2021 vai ter célula na minha casa. A célula Pais que Geram 2021 vai ser na minha casa, porque isso está queimando no meu coração. Ai, mas minha casa é bonita demais, é arrumadinha demais. Você vai para o céu e a tua casa vai ficar com o anticristo aqui reinar na terra. Você vai ser arrebatado com o Senhor nos ares. Essa casa vai ficar para o governo mundano até Jesus voltar com seus anjos e vier tomar a terra novamente. Porque você está dando tanto valor para aquilo que é natural. Olhe para o céu, olhe para as vidas, olhe para o avanço do reino. Líderes de célula, não desistam, não parem. E eu vou estar junto com vocês nessa missão esse ano, 2021. Células Pai que Geram, célula Pai que Geram, 2021 na minha casa. Porque perseverar unânime tem que ser através do exemplo. Uma só mente, uma só paixão e de comum acordo. Sabe o que é isso? É remar para o mesmo lado, é caminhar junto. Não é dizer estamos juntos, mas é andar junto, perseverar junto, partir o pão junto, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração. E sabe o que acontece depois de fazer isso? O Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. As pessoas vão ser atraídas, amados, por aquilo que nós recebemos na mesa. Só que ninguém gosta de sentar numa mesa suja. Ninguém gosta de sentar numa mesa com briga, com fofoca, com divisão. Ninguém gosta de sentar numa mesa de mentira, disputa, competição. Se na minha mesa tiver Cristo, pão e vinho, as pessoas vão ser atraídas por isso. Se na minha mesa tiver fofoca, briga, disputa, competição, são esses que vão assentar na minha mesa. Isso se chama, em livro de liderança, a lei do magnetismo. Você atrai aquilo que você é. O que sai da tua mesa? Quais são as conversas que saem da tua mesa? O que é gerado na tua mesa, liderança, bola de neve, jacareí? O que sai da tua mesa? O que é gerado na tua mesa? Igreja, o que é gerado dentro da tua casa, dentro da tua mesa? O que é falado quando ninguém te vê? O que é gerado quando ninguém te olha? Na mesa, você revela quem você é. Na mesa, você revela o estado da tua fé e do teu coração. Na mesa, você discipula e é discipulado. Cuida, se quiser ser cuidado. Deus está nos chamando para a sua mesa neste ano que se inicia. Deus está nos convidando para a sua mesa, para que vidas, famílias, líderes, amizade, confiança, relacionamento, intimidade sejam novamente restaurados por Ele. Você não precisa de fórmulas, você não precisa de coaching, você não precisa de cursos, você precisa de Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está na mesa, disponível para tocar a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos, o teu 2021, Cristo está na mesa! Lucas 24, verso 13, melhor, Lucas 24, verso 30 ao 32. Essa história fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús e Jesus aparece no meio deles. E depois de uma longa conversa, Jesus explicando a respeito daquilo que havia de acontecer com ele mesmo, com o Messias, eles convidam Jesus para entrar na casa, sem reconhecer quem Jesus era. Jesus havia acabado de ressuscitar, e eles não enxergavam quem era Jesus. E Jesus fala, vem aqui, ou melhor, eles dizem, vem aqui a minha casa, passa essa noite comigo. E o verso 30 fala exatamente a respeito quando Jesus entra na casa e se assenta à mesa. E olha o que acontece. Lucas 24, capítulo 24, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? Quando eles sentaram na mesa e Jesus partiu o pão, foi o momento que eles enxergaram o Senhor. Olha o poder da mesa, olha o poder do compartilhar. Eles estavam andando com Jesus, Jesus estava falando, o coração já estava queimando, mas eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Mas quando eles sentaram na mesa e Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Isso significa, amados, que muitas pessoas que estão cegas pelas suas decepções, pelos seus traumas, pela sua desconfiança na igreja, pelos seus medos, pela sua vida destruída, quando se assentam na mesa e quando Jesus parte o pão, os olhos dessas pessoas se abrem e elas começam a enxergar o Senhor novamente, porque na mesa Jesus é revelado, porque a mesa é dele. Na mesa o Senhor é revelado. Os discípulos do caminho de Emaús enxergaram Jesus logo após a partida do pão. Jesus se transladou, eles saíram, foram correndo para encontrar os outros 11 discípulos. E a Bíblia fala, continuando essa história de Lucas 24, que Jesus entra pelas portas, que estavam trancadas com o medo dos judeus, e Jesus entra e fala, paz seja convosco. Eles estavam todos ali com medo, e ninguém acreditava que era ele, pensavam que era um fantasma. Jesus mostra os furos dos pregos, as suas mãos e seus pés, e diz, sou eu mesmo, pode me tocar, estou aqui em carne e osso. E outra coisinha, vocês têm alguma coisa para comer que eu estou com fome? E novamente o Senhor Jesus sentou à mesa, deram um pedaço de favo de mel e um pedaço de peixe. E novamente o Senhor Jesus se assentou à mesa com os seus 11 e com os outros que estavam ali. Ou seja, amados, Jesus ama a mesa, Ele ama estar na mesa com os seus amados, com os seus filhos, com o seu povo. Por isso que Apocalipse capítulo 3 verso 20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele entra na casa, ele se assenta à mesa e ele compartilha, ele ceia. Tudo que Jesus deseja é esse momento, amados, que eu e você nos assentamos à mesa com ele e temos comunhão com o Pai e com o Filho. Apóstolo João fala lá em 1 João, capítulo 1, verso do 1 ao 7, ele vai falar a respeito da comunhão com o Espírito de Deus, a comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, verso 1, ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, e o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifesta. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria vos seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e que vos anunciamos é esta: que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, comunhão, fraternidade, comunhão, coinonia, comunhão, compartilhar, comunhão, amor de irmão, comunhão, repartir. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus nos chama para esse ano de 2021 para a mesa, para que sejamos restaurados por ele, para que relacionamentos sejam restaurados por ele, para que vidas sejam restauradas por ele, para que confiança, famílias, a igreja de Cristo Jesus seja restaurada por ele na mesa. Que Deus abra nossos olhos no momento do cear e do partir do pão. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Os diáconos vão entregando os papéis, as canetas. Por favor, faltam 8 minutos para o início de 2021. E que essa palavra penetre no mais profundo do seu coração e que te direcione. Os diáconos vão entregar papéis e canetas para que você coloque os seus propósitos de vida, os seus sonhos, os seus projetos de 2021, você coloque tudo isso diante de Deus agora, para que no momento que nós entrarmos em 2021, você consagre tudo isso ao Senhor e você veja no final de 2021 tudo aquilo que Deus fez. Talvez você não tenha ainda uma visão clara de tudo, mas faça isso no decorrer dos dias. Enquanto isso, nós vamos adorando, que você continue com o teu coração na mesa. Se você estava distante da mesa, o Senhor está te convidando para voltar. Tudo começa na mesa. Vamos adorar o Senhor.